Está a começar mais um programa Cientista de Informação da Rádio Colunida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O antigo presidente angolano José Eduardo Santos regressou nesta terça-feira, 14 ao país, 2 anos e 5 meses após se ter instalado em Barcelona, na Espanha. Dos Santos desembarcou no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, por volta das 11 horas, segundo informações avançadas pela Agência de Notícias de Angola, ANGOP. José Eduardo Santos, de 79 anos de idade, deixou Angola em abril de 2019 e instalou-se em Barcelona, tendo feito deslocação ao Dubai, onde também passou algumas temporadas, sem grandes contactos públicos ou declarações, apesar dos muitos processos contra os seus filhos, nomeadamente Isabel dos Santos, José Filomeno dos Santos. O antigo chefe de Estado recebeu na sua casa o presidente guinense, Umaro Sissoko Embalo.
Por isso, parece-me que todos nós fomos apanhados de surpresa, porque não foi anunciado previamente o regresso de Eduardo Santos ao país, e um dia em que João Lourenço deslocou-se ao Coanza Norte para uma jornada de trabalho de 2 dias, Eduardo Santos, ao fim da manhã, chega a Luanda, desse mesmo dia da deslocação de João Lourenço. Coincidência ou não, mas foi um facto que ocorreu desta forma. E coloca-se sempre a questão aos angolanos, ao cidadão, às famílias, à sociedade civil, os partidos de oposição, ao próprio MPLA principal interessado no seu presidente emérito Eduardo Santos, que, obviamente, penso que vem com bons olhos a presença do Eduardo Santos, seu ex-presidente, em Luanda. Foram 2 anos de ausência, em que, efetivamente, nesse tempo ocorreram situações no campo da justiça, no campo social, no campo económico, a existência dos marimbondos, foram disputados processos de recuperação de dívidas, o seu próprio filho ainda estava em Luanda quando aconteceu a prisão de Zé Du, a procura até a nível internacional de Isabel dos Santos, enfim, uma série de circunstâncias que o atinge na sua esfera pessoal, familiar, e não só apenas num aspecto político. Deixemos a esfera pessoal para o Sr. Presidente e sua família e analisemos então essa questão a nível de político, a nível social e também as suas consequências a nível económico. Nós temos uma situação económica, social, fragilizada, como é de conhecimento geral, em que a pobreza aumentou, a subnutrição das crianças aumentou, o poder de compra dos angolanos diminuiu, a tal diversificação da economia e a atração do IDE, investimento direto estrangeiro, com vinda de investidores estrangeiros do país, não é aquilo que a diplomacia económica que João Lourenço andou a divulgar no exterior. Por isso, a recessão económica que começou com o anúncio há uns anos atrás, 5 anos atrás, por Eduardo Santos em dezembro, e que continua até hoje, pouca coisa nós vislumbramos de positivo para que se consiga dizer que João Lourenço possa ser aclamado no Congresso do MPLA em dezembro como único candidato à presidência do MPLA e indigitado como candidato do MPLA à presidência de Angola nas eleições gerais de 2022, parece-me que é previsível, ao nível do MPLA, que com a presença do seu presidente emérito Eduardo Santos e a partir de Miramar, com quem ele vai falar, venha a surgir a possibilidade de um segundo candidato nesse Congresso a disputar o poder com João Lourenço. E se isso acontecer, é trabalho feito que durante este tempo que Eduardo Santos estiver em Luanda, poderá conseguir, depois se calhar viaja novamente para Barcelona ou como continua, não sabemos, só ele que saberá, mas, como se diz numa linguagem popular, traz água no bico esta estadia imprevista de José Eduardo Santos. Não é que José Eduardo Santos pudesse regressar ao país quando ele bem entendesse. Particularmente, decidiu regressar ao país numa circunstância absolutamente negativa da imagem de João Lourenço, quer dentro do MPLA, mas particularmente a nível do país, como nós sabemos. É crescente o apoio que a juventude está a dar aos partidos da oposição, que tenham presença na Assembleia Nacional e outros que até não estão na Assembleia Nacional, com um apoio relevante da sociedade civil também, e verificamos isso até na última manifestação que ocorreu em Luanda. Por isso, há aqui um quadro que vai ser as delícias dos comentadores e dos analistas políticos a fazerem cenários do que é que pode ocorrer, e já falta muito pouco tempo, não é? Já estamos na segunda quinzena de setembro, e por isso até a realização do Congresso do MPLA falta muito pouco tempo. Por conseguinte, não é um mero acaso que José Eduardo Santos escolheu esta altura para vir ao país, com uma distância muito curta, temporal, do Congresso do MPLA, e que efetivamente não vem para apoiar João Lourenço. Mas sim, haverá um acerto de contas político, obviamente, nesse mesmo Congresso. E figura-se-nos que a posição de João Lourenço, neste momento, dentro do MPLA, como presidente do MPLA, é um bocado fragilizada, para não ter que dizer outra coisa. Por isso, vamos ver que os camaradas vão estar, e já estão, mas vão continuar a estar um bocado divididos, e a presença do José Eduardo Santos vai ajudar realmente que surja um candidato a fazer concorrência, digamos assim, a João Lourenço no Congresso do MPLA em dezembro de 2021.
E esse caso, digamos, daqui até o próximo Congresso, o Eduardo Santos já não estiver entre nós, oxalá que isto não aconteça, não é aqui a intenção, o que é que poderá vir a acontecer?
Mas não estar entre nós por ter morrido?
Fisicamente?
Bom, digamos, se estiver no país, ou mesmo que não esteja no país, irá regressar ao país e terá honras funerárias de chefe de Estado. Pronto, quer dizer, é o que poderá acontecer. Agora, aquilo que ele estiver a semear e a regar todos os dias com aqueles que lhe trazem o regador e a água para a rega, pois então, usando esta linguagem figurativa, a semente vai germinar, vai dar origem a uma árvore que vai ter ramos, que dará provavelmente frutos, mas tudo isso num espaço muito curto. Quer dizer, o tempo de reação de João Lourenço a tudo aquilo que Eduardo Santos, com os seus apoiantes, que é a vinda dele é exatamente porque os seus apoiantes aí sim solicitaram a sua presença, caso contrário ele deixaria de estar na sua zona de conforto, na zona de conforto que é Barcelona. Não temos, acho que não é preciso ser grande analista e ser muito dedicado à análise política diária angolana para concluir que, de facto, a presença de Eduardo Santos põe em desassossego permanente diariamente o João Lourenço. E não foi o facto de ele ter ligado hoje à tarde a José Eduardo Santos e terem falado telefonicamente, notícia no telejornal desta noite da TPA, e que resume-se, a notícia resume-se exatamente a isto, a esse telefonema, que as coisas ficarão desanuviadas. Há, efetivamente, uma tensão latente e vai-se, ao longo dos dias e semanas, na sociedade civil, os angolanos, as famílias angolanas vão notar alguma fricção e notoriamente que para os partidos da oposição vai-lhes permitir eles também se reorganizarem, terem tempo para se reorganizarem, porque paralelamente está o MPLA dividido a arrumar a casa e que os antigos figurinos dos cenários de Eduardo Santos estão todos com mais alento, com mais vigor e convictos que serão adversários de João Lourenço no Congresso do MPLA em dezembro. Por isso, venha quem vier, é absolutamente notório que esta divisão dentro do MPLA existe. Relembro que quando o poder era bicéfalo, os nossos ouvintes estão, ainda se recordam disso, alguns meses em que a presidência do MPLA era Eduardo Santos e o presidente de Angola era João Lourenço, havia aqui um poder bicéfalo, que depois Eduardo Santos sofreu uma grande pressão para efetivamente sair de cena e deixou o poder completamente nas mãos de João Lourenço, que efetivamente em relação ao MPLA, ao partido dele, criou grandes inimizades, quer dizer, tem inimigos crónicos apoiantes de Eduardo Santos, como se sabe, não é? Conseguiu criar alguma elite, mas devido à juventude dessa elite e ao espaço muito curto de que ela está a ser alimentada, está na engorda, como se costuma dizer, mas as velhas guardas, que têm uma experiência de vida e de política e militar, estão com Eduardo Santos. E por isso é uma temporada que de agora até a realização do Congresso do MPLA, que é um espaço em que os comentadores, como já disse, e os analistas políticos vão estar de barriga cheia, digamos, com muita matéria para analisar e que, por um lado, temos uma oposição notoriamente a crescer com base numa juventude irreverente e está, digamos, predisposta à mudança política em Angola, e por outro lado, um MPLA que tem que ultrapassar essa mesma divisão e que se culminar, com a análise que eu estou a fazer, que se culminar dentro do Congresso com um candidato que venha ser adversário de João Lourenço à presidência do MPLA, e se conseguir afastar João Lourenço, coisa que eu vejo que não há grandes dificuldades para afastar João Lourenço. A imagem de João Lourenço dentro do MPLA está também muito enfraquecida, não é? E, por conseguinte, Eduardo Santos está em Luanda exatamente para criar condições, assegurar que, efetivamente, João Lourenço vai ter um acerto de contas no Congresso do MPLA em dezembro deste ano, e daí vai resultar, provavelmente, um outro candidato que poderá ganhar as eleições para presidente do MPLA e daí ser o candidato do MPLA às eleições gerais e não João Lourenço, como muita gente pensaria ou ainda pensa que vai ser.
Carlos, mas então, que dizer a certas opiniões que Zé Eduardo Santos terá regressado ao país para, portanto, desfrutar dos seus últimos dias de vida no país, no seu próprio país de nascença?
Não me parece. Acho que se a saúde de José Eduardo Santos estivesse tão fragilizada ao ponto de ele ter uma perspectiva de vida muito, muito curta, de dias, semanas, um mês ou dois meses, não é? Teria-se mantido sossegadamente em Barcelona, junto dos seus, e não se meteria em mais nenhuma situação de ação política dentro do seu partido MPLA. Por isso, poucas imagens tivemos de Eduardo Santos até o momento, e tudo indica que ele veio exatamente com vigor e está a transmitir aos seus apoiantes, sejam eles quem forem, que está ali para os ajudar com a sua experiência, com os seus conhecimentos, com aquilo que ainda tem como figura que merece alguma consideração em alguns setores da sociedade civil, inclusive, não direi que todos, não direi que João Lourenço perdeu na totalidade, não, João Lourenço também tem os seus apoiantes, mas digamos que a relevância política, geoestratégica, que Eduardo Santos vai desenvolver diariamente enquanto se mantiver em Luanda, o tempo que ele entender, há quem diga que é apenas um mês, vai ser o suficiente para que ele crie as ditas condições para a existência de um adversário, João Lourenço, para que esse acerto de contas se realize, de forma que João Lourenço venha a ser afastado de presidente do MPLA e, por essa via, não será o candidato do MPLA nas eleições gerais à presidência da República.
Um dos detidos assegurava um cartaz com a mensagem "Gelo e Kwanza Norte são lixos" durante a visita do presidente angolano, adelantando: a sociedade civil acusa João Lourenço de fazer caça ao vulto. O ativista Gomes Pablo permanece detido na esquadra policial do Catombe de Baixo, em Andalotando, capital da província angolana de Kwanza Norte, desde a terça-feira. Os polícias disseram-nos que o companheiro Pablo escreveu um cartaz que supostamente ultraja a figura do chefe do Estado angolano. Afirmou a DW África Pascoal Evaristo, companheiro de causas cívicas do ativista detido. O comandante municipal relatou que ele escreveu um cartaz que dizia "Gelo e Kwanza Norte são lixos", acrescentou. O outro detido foi Luís Dalla, secretário provincial adjunto do Movimento dos Estudantes Angolanos do Kwanza Norte. O ativista social foi solto horas depois da detenção. O jovem foi obrigado apagar as fotografias que captou durante a chegada da latam da caravana do presidente angolano. João Lourenço finaliza esta quarta-feira a sua visita de 2 dias à província do Kwanza Norte, onde foi receber um relatório detalhado da situação da província nos diferentes domínios e considera a audiência. A presença do chefe do Estado na província coincidiu com o regresso do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos ao país, depois de 2 anos ausente. A sociedade civil no Kwanza Norte reagiu negativamente à visita de João Lourenço, alegando que o presidente só visita a província em épocas de pré-eleitoral para caça ao voto. Evaristo Uguala, secretário provincial do Movimento dos Estudantes Angolanos, criticou as autoridades locais por terem paralisado as aulas esta terça-feira para recepcionar o presidente. O Gabinete Provincial Local da Educação reagiu ao descontentamento e orientou professores e alunos a fluírem as aulas, mas as escolas em Dalatã permaneceram fechadas. Durante a sua estada em Dalatã, João Lourenço reuniu com o Conselho Provincial da Comunidade Local e precedeu o lançamento da primeira pedra da futura urbanização das quintas casas de diversas tipologias na zona rural do quilómetro 11. Orlando Ferraz, estudante universitário e ativista cívico, considera nula a visita do chefe de Estado angolano pelo facto de ir à província apenas em época pré-eleitoral. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, na sequência até do primeiro tema, temos aqui então a perspectiva, nesse mesmo dia em que Eduardo Santos chegou a Luanda, qual foi a recepção que João Lourenço teve no Kwanza Norte, por aquilo que se vê, pela postura de alguns jovens manifestantes, ativistas cívicos, não foi muito boa. Digamos que os problemas que nós verificamos em Luanda verifica-se na província do Kwanza Norte e, em particular, na sua capital, Ndalatando. Nós temos uma província com grandes potencialidades, com Rikwanza, com Kambambe, de onde o Grungo Alto, que eu conheço muito bem, e, por conseguinte, com grande potencial, mas com graves problemas a nível de estradas, nomeadamente a nível de centros de saúde, que alguns até equipados com equipamentos, mas não têm médicos, não têm técnicos de diagnósticos, enfim, com escolas em recuperação, com muitas crianças fora do sistema de ensino. Enfim, todos aqueles problemas que nós verificamos em Luanda e noutras províncias, quase a norte aglomera tudo e mais alguma coisa de negativo para a vida das populações. E, por conseguinte, o próprio memorando que o governador do Kwanza Norte leu ao camarada presidente, aflorou realmente esses problemas, não é? Por isso não é nada fácil e vai ao encontro daquilo que nós dizíamos no primeiro tema, que a imagem de João Lourenço é má, quer dizer, é uma imagem muito negativista, é uma imagem de que quem está confrontado com os problemas não conseguiu, com políticas públicas de boa governação, resolver os problemas do povo. E no que diz respeito à habitação e essa centralidade, que tem também alguns problemas de funcionalidade, houve um apelo de que o melhor é enverdar para a autoconstrução, a cedência de terras, então que os interessados vão estar a construir as suas casas nos terrenos que os Estados vão identificar e entregar para esse efeito. Por conseguinte, já na próxima, creio que é no próximo sábado, vai haver uma nova manifestação em Dalatando, em que os jovens vão reforçar a ideia da pobreza, das dificuldades de vida que existe na população, não só os problemas dos jovens de emprego, mas pronto, todo um conjunto de situações, e vamos ver qual será o comportamento das forças de segurança, que não têm sido muito simpáticos a estas manifestações dos jovens, mas como é que eles se vão comportar depois da visita do Presidente da República, João Lourenço, à capital do Kwanza Norte, que não haja perturbações, digamos, de limitarem esta manifestação dos jovens que já está marcada.
Carlos, terá sido necessária esta deslocação de João Lourenço da Latam?
Bom, conforme foi dito, digamos, esta deslocação foi no quadro de todas as outras, por outras províncias que ele já foi, não é? Kwanza Norte não fica muito longe de Luanda, tem caminhos de ferro até, não é? Que liga Luanda e Natal Atando, e por isso, mais tarde ou mais cedo, esta visita iria ocorrer. Mas não trouxe grandes esperanças para a população, nem trouxe grandes esperanças ao próprio presidente de fazer mudanças políticas públicas nesta província que consiga, digamos, melhorar a vida das populações locais e, ao mesmo tempo, melhorar a sua imagem perante as mesmas populações que daqui a um ano serão eleitores que estarão a votar e que se vão lembrar da visita do presidente, mas também se vão lembrar da subsistência que se mantém tudo igual nas suas vidas e que não houve melhorias.
Com o objetivo de dar a acomodação condigna a juízes dos tribunais supremos, a superiores, a magistrados judiciais e do Ministério Público, Angola gastará 10,8 milhões de euros para 54 compras de apartamento. O presidente angolano autorizou uma despesa de 10,8 milhões de euros no âmbito do equilíbrio financeiro para a compra de 54 apartamentos, com vista a dar acomodação condigna a juízes dos tribunais superiores, a magistrados judiciais do Ministério Público, a cada apartamento de tipologia T4 no empreendimento Torres Cidadela, na Avenida Hoje Ainda, Luanda, terá um custo aproximado de 200 mil euros. O reequilíbrio económico-financeiro do contrato, a promessa de compra e venda das habitações é justificada com a atual conjuntura macroeconómica, financeira e cambial, que se tem refletido diretamente nos preços dos bens, de produtos e serviços, acabando a Ministra das Finanças responsabilidade pela a celebração da adenda contratual. O despacho presidencial assinado por João Lourenço menciona que o Executivo está empenhado na melhoria das condições da habilidade dos órgãos que integram o aparelho do Estado, tendo em vista o aumento da eficiência e da eficácia da sua atividade e consequente prestação de um serviço com mais qualidade. Já em 2017, o governo deu luz verde para comprar 23 andares no mesmo empreendimento, com o objetivo de proporcionar uma acomodação condigna aos quadros técnicos dos órgãos de justiça, nomeadamente Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Militar, Procuradoria Militar, Polícia Militar e outras entidades do setor, como noticiou na altura o semanário Novo Jornal. O negócio foi celebrado com a empresa Angosteel, que tem como sócio construtor o português José Guilherme, também conhecido como Zé Grande, que se celebrizou por uma generosa oferta de 14 milhões de euros ao antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado.
Pois é, nós temos aqui uma questão que é permanente nos nossos programas, que quando afloramos a situação das prioridades do Executivo, do titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA. Na situação que nós vivemos social, se é uma prioridade pegar em 10 milhões, em que cada habitação ronda 200 mil, para melhorar as condições de habitabilidade dos senhores juízes, como já foi dos técnicos superiores da Justiça, do Tribunal Militar e por aí fora, como foi dito no tempo. Não é que não se melhore, com dar dignidade, digamos, a essas personalidades que as merecem. Mas o timing, se isso é prioritário, perante outras circunstâncias de habitabilidade, que esses 10 milhões iriam beneficiar largos milhares de famílias angolanas, se não seria prioritário essa situação em detrimento, porque eu não acredito que os juízes e outros técnicos superiores do Ministério da Justiça e da Segurança vivam atualmente numa situação parecida com muitos milhares de cidadãos, por exemplo, em Luanda, vivem, com as condicionantes que nós sabemos. E se não poderia ser isso feito noutras situações? Porque não aproveitar blocos de apartamentos e edifícios que os ditos marimbondos terão entregue na recuperação dos ativos dessa gente que participou na roubalheira e que está nas mãos da PGR e que parece que não sabe o que é que vão fazer é que esses edifícios, e então, digamos, utilizá-los para dar efetivamente essa dignidade a essas personalidades dos tribunais superiores, e em vez de entregar 10 milhões a um empreiteiro português, não é? Um cidadão que faz também pela vida como construtora e que meteu o bolso realmente em boa hora esses tais 10 milhões. E é por aqui que se chega e continua-se a falar negativamente das políticas públicas, na melhoria das condições de vida da população, que não acontece, em virtude fundamentalmente pelas prioridades absolutamente incríveis que são adotadas pelo titular do Poder Executivo e Presidente da República e Presidente do MPLA, quanto perante situações tão gritantes em que o povo em Luanda e no resto do país, nas 8 províncias, vivem e vão melhorar, digamos, uma situação de personalidades ligadas à justiça que, de certeza, não vivem nos bairros da periferia de Luanda, sem água, sem luz, sem nunca terem visto saneamento público, nem asfalto, nem nada. Por isso, daqui a um ano, em eleições gerais, o povo tem memória, os jovens têm memória, não é? E saberão efetivamente votar naqueles em que eles acreditam que possam melhorar as suas condições de vida e que isso é inerente a uma mudança política. Por isso, isto é um tema que abordamos e não está em causa dar dignidade, melhorar a vida a estas pessoas que vão beneficiar de apartamentos de 200 mil dólares, mas tão sim que a prioridade seria, neste momento, situações mais gritantes, e a época de chuva está novamente a chegar e vamos ter aquelas inundações. Peço desculpa. Vamos ter aquelas inundações normais e vamos ter muitas famílias desalojadas.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. não terá sido esta decisão um acto político visto, quer dizer, com os olhos virados às eleições, os possíveis resultados das eleições? O papel, por exemplo, o papel que poderá esses juízes virem a vir a julgar, poderá vir a julgar.
As decisões são sempre políticas, não é? Agora, não creio que está a ser feito em proveito de que possíveis decisões na área judicial possam vir a resolver litigâncias eleitorais, por exemplo, não é? No, que tenha sido nesse sentido de que esta prioridade tenha sido privilegiada, não é? Em detrimento de outras, mais de cariz social. Agora, digamos que em termos eleitorais, estará a ser beneficiado algumas dezenas, centenas, em detrimento de milhares. Digamos que seria melhor beneficiar milhares do que dezenas.
Mas, Carlos, por exemplo, o que é que o presidente vem, por exemplo, vem às Nações Unidas na próxima semana e provavelmente também vem a Washington encontrar-se com homens de negócios. Quando estes potenciais investidores se aperceberem dessa situação, que perguntas poderão fazer ao Presidente da República?
Bem, eu não sei se esses. Estou com um problema de voz, peço desculpa. Não sei se esses investidores têm a percepção desta medida. Digamos que há um ano das eleições, o que os investidores internacionais, nomeadamente nesta deslocação aos Estados Unidos da América, os investidores americanos, no espaço de um ano eleitoral, não vejo a tomar decisões de investimentos duradouros, de grandes investimentos. Eles vão preferir, sem dúvida alguma, aguardar, esperarem pelos resultados eleitorais e só depois vão efetivamente decidir se farão ou não determinado investimento. Eles têm acesso a um conjunto de informações que a Embaixada Americana fornece, que outras instituições, agências de rating e outras instituições poderão fornecer, mas digamos que as preocupações e perguntas que poderão colocar ao presidente de Angola serão de mais caráter geral e não tão específico sobre determinada medida como esta, ou de estar, ou de vir a estar a facultar casas a juízes ou outros técnicos superiores da justiça.
Carlos, a continuação de uma boa noite. Tenha um bom fim de semana e até à próxima edição.
Um grande abraço aos nossos ouvintes. Cá estaremos na próxima semana com outro programa e peço já desculpas no final deste programa pela minha quase ausência de voz, mas pronto, são coisas que acontecem nestes diretos que fazemos de gravar o programa. Um grande abraço e até para a semana.
Até a próxima. E atiraram para as terras, onde o frio queima como o sol.
Peguei na minha mordida para fazer um piso arrojado. A polícia pimpa catimba. Aí me ama arrotado. Ai, 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 ai. Batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser Thank you.